Senhores e senhoras senadores, como é bom falar com a galeria cheia. Que bom o dia que a galeria esteja assim diariamente. É claro que, em defesa de um projeto pessoal, isso é muito importante, que venham aqui defender as suas ideias. Mas era bom se o Congresso Nacional, a não ser quando aparece um projeto que nem esse, especial de interesse de uma categoria, as galerias estão vazias. Só aparecem jovens que estão visitando Brasília e faz parte do turismo conhecer a Catedral, conhecer o Congresso, então eles passam por cima. Era muito importante que esse contato existisse e que o povo se identificasse com o seu Congresso. Lamentavelmente, a situação é muito longe disto. Todas as pesquisas de opinião pública colocam o Congresso lá no fim das entidades que têm menos credibilidade no apoio da sociedade brasileira. E, no entanto, não há maior identidade dos senhores do que o Congresso Nacional. Que quem está aqui foram os senhores que colocaram. Ou colocaram pensando, refletindo, analisando, escolhendo o melhor, ou despreocupado, votando no primeiro que apareceu, porque lhe deu uma propaganda, porque lhe foi simpático, ou coisa parecida. A verdade é que o povo tem o Congresso que merece, porque passa pelo povo a eleição do Congresso. É verdade que se fala muito na necessidade de uma reforma política. Se acha importante mudar os métodos de fazer política no Brasil. Eles são muito, muito antigos. No Brasil, a corrupção existe, lamentavelmente, por todos os lados, por todos os cantos. Eu vi outro dia o ex-presidente Fernando Henrique dizendo numa entrevista coletiva à televisão de que o Brasil, isso é tão real que até a corrupçãozinha existe em tons mais ou menos isolados. Todos a praticam. Quem não dá uma gorjetinha para furar fila? Quem não dá uma gorjetinha para chegar lá na hora de tirar a carteira de motorista? Quem não dá uma gorjetinha no sentido de fazer qualquer irregularidade? E o Brasil é isso e o Congresso é este. E estamos aqui debatendo. Debatendo assim que nem os senhores estão vendo. Um projeto que realmente é importante? Sim, é importante. É preocupante aos senhores? Sim, realmente é preocupante. E os dois lados botam questões que parecem realmente incompreensíveis. Nosso bravo deputado, senador, governador, três vezes do estado do Paraná, Requião, debate contra esse projeto. Diz ele que esse projeto permite que o trabalhador motorista fique 12 horas trabalhando. E ficando 12 horas trabalhando, eles são os incentivos, sejam quais forem, mas que realmente preocupam a sua saúde, demolem com a sua saúde, e que é algo que realmente devia ser absolutamente proibido. É impressionante, vendo essa discussão, a radicalização dos dois lados. No meu gabinete vieram de um lado e do outro lado. E eu fiquei meio bobo, parecia que todo mundo tinha razão. E essa é a realidade desse país. Um país que daqui a 10 dias todo mundo vai parar para ver a Copa do Mundo. Vai parar para ver e apreciar a realização da Copa do Mundo. Exageradamente preparada no Brasil. Nenhum país do mundo moderno, nem dos mais ricos, nem dos mais prósperos, se preparando para qualquer coisa, gastou metade do que nós gastamos para fazer a nossa Copa do Mundo. A Inglaterra fez uma, inaugurou 2 estádios. Nós fizemos 12, um mais bonito que o outro. Fortunas e fortunas. O nosso aqui de Brasília saiu 2 vezes o que foi projetado. E a Copa vai sair. E o jogo vão sair. Mas se nós olharmos a preocupação da sociedade, há um aspecto negativo contra a nossa Copa. É uma demonstração de como o Brasil vai mal, como o espírito público da nossa sociedade vai mal, como as coisas estão realmente difíceis no nosso Brasil. dizem que feitas pesquisas com relação à Copa do Mundo, as pesquisas negativas chegaram às duas que ganharam maior número de simpatizantes. Em penúltimo lugar, aqueles que querem que o dengue que existe hoje lá por Campinas se espalhe por todos os lugares onde vai ter Copa do Mundo e se espalhe de tal maneira, se espalhe pelo mundo, que ninguém venha assistir a Copa do Mundo. E a que ganhou não foi essa, a que ganhou foi a outra, que quer torce para que o Brasil, nas oitavas de finais, perca para a Argentina. É verdade que eu duvido que quando chegar lá na hora, esse sentimento existirá. Eu sei que o Brasil haverá de vigorar como é normal nesse momento. Mas isso mostra um pessimismo, uma incompreensão, uma realidade dessa hora que nós estamos vivendo. Estamos vivendo a véspera de uma eleição. Uma eleição tão importante, devia ser uma eleição de euforia no Brasil. O Brasil não tem memória, o Brasil pensa e esquece logo. Outro dia fizeram uma pesquisa, a maioria do povo não sabia dizer quem era o doutor Ulisses Guimarães. O presidente que governou o MDB, que liderou a luta pela direta, que liderou a luta contra a ditadura e contra a violência. No entanto, passou. Mas, na verdade, foram 20 anos e os senhores conhecem isso. Os senhores da sociedade conhecem e devem se lembrar disso. Da tortura, da violência, da radicalização, do que foi a paixão, das mortes, dos assassinatos, da nomeação de general, substituído general, do brasileiro não podendo falar, senão dizer sim, senhor. Isso, graças a Deus, passou. E passou, graças a Deus, sem a loucura, sem a violência, sem a luta armada, sem a guerra civil, sem milhares de pessoas morrendo, como acontece em outros países. Terminou tranquilamente. Os jovens na rua, lotando as avenidas do Brasil inteiro, protestando, gritando, dizendo não, basta, chega, chegou a hora. E os militares, com todos os seus tanques, com todas as suas metralhadoras, tiveram que voltar para os quartéis e a democracia está vivendo. E está vivendo bem, graças a Deus. E ganhou um, e ganhou dois, e foi seu colo, infelizmente, errou, foi para fora. Veio o Itamar, que deu certo, e veio depois o Fernando Henrique, e foi reeleito. E veio o Lula, e foi reeleito, e a dona Dilma foi eleita, e agora estamos num momento importante de escolher um novo candidato. Um momento muito importante, os senhores deviam parar, pensar nesse sentido. O que é que nós vamos escolher? Para onde nós queremos ir? O que é que nós queremos? Esse é um momento importante porque o Brasil vai escolher o seu destino. Parece pedira, parece piada, mas no Brasil, esse período que nós estamos vivendo agora, que começou com a eleição do seu Collor, esse período é o período de democracia mais longo que o Brasil viveu, 30 anos. Porque o Brasil tem períodos de ditadura intercortados de momentos de democracia, e é mais ditadura do que democracia. Hoje estou vivendo a democracia. Mas tem gente que parece doida por uma volta de uma ditadura. Então tem esses movimentos de rua que são necessários, que são importantes. Que vocês estejam aqui, é ótimo. Que os senhores gritem, é ótimo. Que a mocidade vá para a rua, proteste, debata, discuta, é ótimo. Mas que acontece o que vem acontecendo, o que queimem 300 ônibus no Rio de Janeiro, 300 ônibus reduzidos a cinzas no Rio de Janeiro, isso é um absurdo. Há um movimento de radicalização, querendo levar o Brasil para um campo que ele não quer. Nessa hora de véspera da Copa do Mundo, eu não sou do governo, eu não tenho simpatia pelo governo, mas se depender de mim, os campos vão estar lotados, o Brasil vai ser campeão. Porque não importa, a mim não importa a questão da radicalização. Se a Dilma vai tirar vantagem, que tire. Mas em primeiro lugar está o Brasil, depois está aqueles com quem eu posso não gostar. E a grande questão é esta. É essa análise que os senhores têm que pensar. Os senhores podem pensar no caminho de vocês, e se é uma profissão que eu admiro e respeito e acho da maior importância, é a posição dos caminhoneiros. Pessoas que realmente lutam, eu vejo, já apanhei, já peguei carona nas campanhas eleitorais, lá no Rio Grande do Sul, os caminhões que vêm de São Paulo com direção a Porto Alegre. Quantas vezes a gente pegou carona de um lugar a outro, que tinha comício aqui, tinha comício ali, entre Osório e Santo Antônio, entre Santo Antônio de Porto Alegre, e eu via naqueles motoristas que estavam chegando em Porto Alegre, cansados, os olhos arregalados, esgotados, e eu via ali no lugarinho do cinzeiro o vidrinho das pílulas que ele tinha de tomar para poder se manter acordado. Eu sei o que é essa luta, eu sei o que é essa dificuldade, mas a verdade é que essa dificuldade cada um vive ao seu jeito. O Brasil vai viver um grande momento agora na escolha do seu presidente. Nós temos que cobrar dos nossos candidatos a responsabilidade de dizer o que querem, para onde vão e o que desejam fazer. Nós temos que preparar realmente a obrigatoriedade de que a sociedade tenha o direito de conhecer os seus candidatos. Acho, senhor presidente, com toda sinceridade, e eu defendo, senhor presidente, de coração aberto, que é uma hora definitiva. Vamos selecionar, vamos escolher. Vamos mostrar alguém que realmente cumpra com a realidade. Esse Brasil é um país grande, é um país rico. O Brasil é o país que tem as maiores terras agricultáveis do mundo inteiro. O mundo inteiro não tem as terras agricultáveis que tem o Brasil. As terras agricultáveis que tem o Brasil, essas reservas, podem alimentar o mundo inteiro. O Brasil é o maior país com reservas de água doce do mundo inteiro. No mundo inteiro não tem um país que tenha as reservas de água doce que nós temos. E hoje, meus irmãos, água doce é mais importante que petróleo, porque ela está se rarificando e ela é absolutamente necessária. O Brasil é um grande povo, é um grande país, é uma grande nação. Tem todas as condições de ocupar uma posição de liderança no mundo. Para isso é necessário que nós nos impomos, que nós nos demos as mãos, que essa corrupção escandalosa que anda pelo Brasil termine, que o povo possa olhar para nós, para o Congresso Nacional, para o Presidente da República, discordar ou aplaudir, mas ver ali gente de bem, que merece o respeito, que use o nosso dinheiro a serviço da dignidade, a serviço da sociedade, a serviço de nosso país. Prazer, senhor.